Atenção, senhores cabeludos. Aqui vai o desabafo de um quadradão. Cabra do cabelo grande, cinturinha de pilão, calça justa bem cintada, costeleta bem fechada, salto alto, fivelão. Cabra que usa pulseira, no pescoço medalhão. Cabra com esse jeitinho, no sertão de meu padrinho, cabra assim não tem vez não, não. Não tem vez não, não. Não tem vez não, num sertão de cabra macho que brigou com Lampião.
Estamos ao vivo para mais uma live Carcarás aqui de São Luís do Maranhão.
A
live de hoje vai ser bem interessante. É live surpresa, né? Como sempre. O pessoal reclama que a gente acaba não avisando. E é verdade, a gente não avisa. É assim, cara, tudo que dá certo tem que ser mal feito e de improviso, entendeu? Se pensar muito, não acontece. Pessoal, eu peço que vocês já divulguem esta live aí, marquem o grupo Carcarás em seus stories, chama no grupo do WhatsApp, Facebook, chama a galera pra cá.
Calça justa, bem cintada, costeleta bem fechada, salto alto, fivelão.
E hoje a gente vai bater um papo com o nosso queridíssimo, conhecido já de vocês, Dário Pinheiro, tá sempre conosco, falando aí de bitcoins, liberdades e metendo pau nos burocratas. Então daqui a pouco ele vai estar conosco. Vão divulgando aí.
Não tem vez não, num sertão de cabra macho que brigou com Lampião.
Lembrando que o grupo Carcarás vai voltar a atualizar o canal lá do YouTube, né? O Campos Júnior tá literalmente sozinho lá no YouTube. Mas a gente vai organizar legal para postar conteúdo pelo menos toda semana, né? Tá precisando. Então você já corre em nosso canal no YouTube. Carcarás, Juventude Conservadora da UFMA. Digita lá rapidão, né? Lá no YouTube, se inscreva, ative as notificações, que a gente vai tentar postar conteúdo com mais frequência, né? Vídeos mais elaborados. A gente tem se dedicado muito aqui ao Instagram, que é onde nós vemos que tem uma interação muito maior do público, né? Os comentários de vocês, a discussão aqui no chat, nas lives. Isso é interessante, então a gente quer estar onde o público está, né? Por isso o foco aqui no Instagram. O pessoal do Facebook também participa bastante, né? Então o YouTube ficou meio que esquecido, né? Aí a gente foca no Instagram, Facebook, né, que tá interligado, e no Spotify, no podcast. Que, inclusive, se você não conhece o podcast Carcarás, corre lá, cara. Tá no Spotify, tá também no Google Podcast e em outras plataformas aí de podcast. Então vá lá e ouça a nossa produção intelectual, digamos assim, é o Spotify e o blog, né? Então dá uma lida no blog e ouça também os nossos podcasts, né? Eu falo Spotify porque é a plataforma mais popular e é onde a galera mais ouve. Inclusive tem gente de outros países, né, que nos ouvem, pessoal do Japão, pessoal da França ouve bastante, né? Tem muita gente lá que ouve o podcast. Então é isso aí, cara, vamos dar essa força, né? Já divulga pra galera aí, se você não conhece, primeiro podcast conservador aqui do Maranhão. Podcast Carcarás é ótimo para jogar nos grupos de família. Aí falou o Ângelo, é isso aí, cara. Jogue o nosso podcast Carcarás no grupo da igreja. Vamos deixar as tias do Zap fazer o seu papel. Vamos chamar aqui o Dário para essa live. Prazer, o Dário.
Opa! No pescoço medalhão. Tudo bem, cara?
Tô de boa, cara. Como é que tu tá?
Tudo bem, graças a Deus. Tá na correria, na batalha do dia a dia aí. Tão me ouvindo direitinho?
Tá, eu tô ouvindo bem. Eu nem perguntei pro pessoal, né? E aí, cara?
É porque tem alguém de São Paulo me ligando aqui, cara. Não conheço ninguém de São Paulo e tá me ligando.
Interessante, me ligaram também agora há pouco, cara. Sério?
É a oposição, cara.
É João Dória tá ligando, cara.
É, aquele comunista safado.
Comunista safado. Tamo aí, cara.
Saúde aí, ó. Pra
saúde.
Quem tem, porque a minha já foi embora.
Viva Cristo Rei.
Viva Cristo Rei.
Então vamos lá, vamos tomar essa cerveja pra ter esse papo com a galera. Que o assunto hoje, sim, tá bem interessante, né? Vamos ver aí, vamos desenrolar. Então, Daro, começa te apresentando aí pra quem caiu de paraquedas aqui, né? Não sabe de nada, o que, que esse pessoal tá falando, quem que é esse cara?
Então, pessoal, boa noite pra quem não me conhece, meu nome é Dário Pinheiro, tá? Sou um membro aí do Carcarás, eu vou e volto, depende da estação do ano, depende da lua. É. Mas a gente está sempre aí fortalecendo o pessoal, né, ajudando com o que pode. Eu sou formado em Química pela UFMA, também sou daqui de São Luís, né? E eu estou rodando aí nesse meio liberal, conservador, libertário, ANCAP, anti-Estado. Estou aí sempre, cara. Sou um católico também, né? Graças a Deus, a Nossa Senhora Jesus Cristo, a Virgem Maria, né? E a gente tá aí, cara, pra falar de política, falar mal dessa corja que tá comandando o país à mão de ferro, né, que é o STF. Embora a gente tenha um presidente eleito, ele é mesmo que nada, né, ele é um cone, é um poste, porque o poder real tá concentrado na mão desse pessoal, né. A tomada de decisões, o mecanismo de poder está realmente tomado por meia dúzia de pessoas, né. Então a gente não tem um presidente na prática, embora tenhamos um mandato popularmente eleito, na prática a gente é comandado aí por esse pessoal, né?
Exato, cara. Infelizmente, eles estão querendo transformar o Bolsonaro num presidente de Grêmio, né? De Grêmio estudantil. É apenas titular. O cara tá lá, mas não pode fazer porra nenhuma sem a permissão da diretoria.
E era exatamente isso que a gente estava falando agora há pouco, né? Antes de começar a live. E alguns dias atrás também, né? Inclusive, isso, o próprio Olavo já falava disso há muito tempo, né? Que, embora você tenha um cargo legal, legítimo, né? Os mecanismos de poder e todo o aparato de tomada de decisão, ele está surrupiado, está domado por uma casta, né? Que tem muito mais poder do que qualquer outra pessoa já teve na história da porra desse país, cara, porque não é possível. Os caras têm poder, assim, é quase um deus, né, o sujeito. Caneta, escreve uma lei idiota lá e o negócio tá em vigor, assim, num piscar de olhos, sabe? A gente nunca viu isso na história do Brasil, cara, nunca. Acho que nunca na história do mundo a gente teve um negócio desse jeito.
É muito escancarado, né, cara, a tecnocracia que querem colocar no Brasil, né?
Sim.
O Guilherme perguntou o seguinte: você faz que curso na UFMA? Bom, o Dário é formado em Química, é isso, Dário?
Sim, já me formei, já saí de lá, graças a Deus.
Saiu da Caverna do Dragão, né, cara?
Depois de muita luta, eu saí, cara, me formei em Química.
E eu sou formado também já saí de lá em Filosofia, né, licenciatura em Filosofia. Deixa eu ver aqui.
Jamais faria um curso desse na UFMA. Seria morto no primeiro mês, cara.
Quer conviver com a galera da fumaça, não, bicho?
É. Mas em relação à tecnocracia, se a gente pelo menos tivesse um pessoal que realmente entende alguma coisa para fazer as coisas funcionarem, seria bom, mas não, eles estão lá a bel prazer, fazendo o que querem, às vezes fazem leis completamente absurdas e o negócio tá em vigor e tá rodando, entendeu? É foda, é isso, cara.
Pois
o problema
é, cara,
não é ter técnico, o problema é ter técnico idiota.
Exatamente. Mas é exatamente isso, né? O que a gente vê hoje em dia, uma parada que a gente sempre fala aqui no Carcará, e a gente fala também em off, né, nas nossas conversas aí e tudo, é que nós estamos refém, né, de um grupo de burocratas que não entendem nada de sociedade, não entendem nada de desenvolvimento humano, não entendem nada de como é a vida do homem comum, né, e que chega ao poder e ele não quer mais servir o povo. Isso é uma grande ilusão, cara. Essa parada de democracia representativa é uma grande empolhação, isso não existe, é mentira, conversa para boi dormir. Assim como o tal do Estado Democrático de Direito, que ele acabou, cara, isso não existe, entendeu? O STF e toda essa situação aí de perseguição aos canais conservadores só mostrou aquilo que já era evidente, né? Aquilo que nós já vemos falando, vemos discutindo, ó, isso daí é uma farsa. Essa suposta ordem democrática institucional, ela não existe, entendeu? Ela é apenas uma maquiagem para disfarçar a máquina corrupta, né? Que é esse esquema monstruoso que serve interesses internacionais, que quer vender o Brasil, né, para interesses estrangeiros. Então, essa situação do STF só escancarou a coisa. Entendeu? Então, aquelas pessoas que acham que ainda há salvação por meio institucional ou por meio legal, eles não entendem o que está acontecendo, cara. Eles não entendem que as próprias instituições se tornaram uma máquina a favor da corrupção, né? E não é nem a favor da corrupção, é a favor de interesses, de fato, de pessoas, entendeu? Indivíduos que estão ali, mas que estão servindo outras causas que não o povo brasileiro. Então, essa normalidade democrática, ela não existe. Isso eu acho que tem que ficar muito claro, né, no início dessa conversa. Saca, Odário?
E também o que tem que ficar claro é que a corrupção não é o principal problema, né? A corrupção é apenas um sintoma desse sistema desgraçado e maldito que está funcionando aí, né? Se eu não me engano, quem falava disso era o Rothbard, em um dos livros dele, eu acho que era A Ética da Liberdade, não lembro. Ele falava do setor de construção civil nos Estados Unidos. Ele disse que Sim. era tão burocrático o negócio que se não existisse corrupção, os Estados Unidos não tinha nenhum prédio, cara. A ilha de Nova York, de Manhattan, não tinha nenhum prédio. Porque os fiscais corruptos que recebiam propina para as obras continuarem rodando, né? Então, se não existisse aquela certa corrupção no meio legal, ninguém fazia nada. E no Brasil, isso, até de certa forma, cara, acontece bastante, porque se você não molhar a mão de um fiscal, de outro, de um burocrata ou de outro, você não faz nada. Entendeu? Isso é notório, você não faz nada. E tudo que esses caras querem é dinheiro. Tudo que esses caras querem é dinheiro e poder. Esse pessoal do STF, Rodrigo Maia, senador, deputado, esses bandos de filha da puta, eles só querem poder e dinheiro. Eles não querem mais nada. Eles estão se lascando pra gente, entendeu? O cidadão comum que trabalha, que paga imposto, que tem que ganhar dinheiro para sustentar a família, ele que se dane, ele que se lasque. Os caras estão com deles garantido, entendeu? Eles têm 30 mil na conta todo mês, assim, limpo. E a gente não, né? A gente tem que correr atrás do nosso. Quem tem negócio, quem é empreendedor, quem é motorista, borracheiro, padeiro, entendeu? Esse pessoal realmente que produz alguma coisa de útil para a sociedade, para eles não é só gado, entendeu? A gente só serve para eles para votar e pagar imposto, só isso.
Exatamente, cara. Vou mandar um abraço aqui, porque eu sempre deixo as conversas passar, aí não dá tempo de comentar no final. Antônio Araújo Costa, de Grajaú, Maranhão, mandou um abraço aqui, falou que o pessoal lá sempre acompanha o Carcarás. Um abração para a galera de Grajaú. Já conheci a galera de Grajaú, lá da universidade, e gente boa, cara. Gente muito boa, gente fina mesmo, povo aí de Grajaú. Abraço para vocês aí. E obrigado por acompanharem aqui o Carcará. Então, voltando, tocando nesse ponto aí que tu tocaste, Dara, é exatamente isso, cara. Eles veem, né, o que, que é a tal ordem democrática brasileira, né? A tal democracia representativa brasileira. É nada mais, nada menos do que o seguinte. Na democracia, um homem, ele não é um indivíduo, ele não é um ser humano com as suas complexidades, com os seus problemas, com as suas virtudes, né, ou seus pecados. Ele não é um ser humano. Na democracia, um homem é igual a um voto. Então, a sua individualidade é apagada e ele vira apenas isso. Uma cédula, ele vira um voto na urna. Um homem é igual a um voto. E este é o mal da democracia, entendeu? Que nós estamos passando toda a nossa responsabilidade como indivíduos para um burocrata, um engravatado, que No, claro que para conseguir esse voto, ele vai falar as coisas mais bonitas, mas ele vai se encher de uma oratória, entendeu? De um sofisma, para conseguir esse voto. Aí ele vai dizer que ele vai fazer, vai acontecer, vai fazer isso, fazer aquilo e tal. Quando chega lá, ele faz totalmente o contrário. Que ele só quer, como tu falaste, chegar ao poder, fazer parte do establishment, né, do poder. Chegou no poder, ó, que se foda, meu filho, você para lá, entendeu? Eu só vou precisar de você de novo para conseguir aquilo que você é, daqui a 4 anos. O voto, entendeu? O ser humano vira voto, cara. Saca? Então tu vê como é que isso aí é nefasto? Saca? Você transfere a sua responsabilidade para outrem. Para uma pessoa que tá lá e diz que vai te representar e não representa porra nenhuma. Saca? Então, eu não acredito, cara, eu já acreditei nessa porra, entendeu? Eu não acredito em ordem institucional alguma. Não acredito em salvação por meio das instituições. Tem que fazer o seguinte, ó, terra plana tudo, passa lá o trator em tudo, entendeu? Passa o trator em Brasília e começa de novo para ver se dá certo, saca? Isso daí não vai funcionar, cara. Não adianta, não adianta.
Em relação à democracia, eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo. Porque tu falou, ah, a gente está transmitindo, passando a nossa responsabilidade individual para um burocrata. Só que ninguém individualmente tem o poder de fazer com qualquer pessoa o que um político faz de fato hoje com a sociedade. Você, como cidadão privado ou uma associação de cidadãos privados, vocês não conseguem, por exemplo, cobrar imposto de ninguém. Você não consegue mandar um boleto para casa do seu amigo e falar, olha, você tem que pagar isso daqui para você poder usar a rua. Mas os caras podem. Você não pode impedir as pessoas de saírem de casa, como foi o lockdown aqui em São Luís, mas o burocrata pode, O juiz pode, ele manda a caneta, O papel aceita tudo, o papel não tem moral, o papel não tem consciência própria. Então o cara escreve qualquer merda, assina embaixo, porque ele é um juiz, ele é um deus quase, E tá tudo certo, cara. Ele coloca uma arma na tua cabeça, você não pode sair de casa, você não pode fazer porra nenhuma. Tem um autor que eu gosto muito, um cara que eu mais gosto, nesse meio anarquista, que é o Lysandre Spooner. Ele fala justamente disso, Ele faz uma crítica muito grande ao voto secreto, Porque o voto secreto, ele impede que as pessoas individualmente sejam apontadas quem defende e quem não defende o governo. Então, olha, você votou em fulano de tal, então necessariamente você apoia as coisas que ele faz, mas o voto secreto ele não deixa isso. É uma associação secreta onde a maioria, a suposta maioria, pode comandar a vida de todo mundo, E mesmo que você seja contra essa ordem institucional vigente, você vai ser coagido a participar dela, entendeu? E o certo seria, se através de uma associação livre, se a pessoa não consentisse com o governo, ela não participaria disso, Mas hoje, mesmo com o governo dito conservador, mesmo com um governo dito de direita, a gente tem uma ordem institucional que é completamente tirânica, que tem muito mais poder do que qualquer outro rei teve na Idade Média, por exemplo. E é algo completamente... É bizarro, bicho. Não dá pra levar a sério isso, entendeu? Não dá. É ridículo a gente ficar conjecturando o que os caras podem ou não podem fazer, porque eles podem tudo. Eles mandam na vida de todo mundo. É isso que as pessoas ainda não entenderam completamente. Mas o cidadão médio, ele já tem uma noção disso, Ele já tá tendo uma... Eu falei, cara, isso tá errado. A gente tem um presidente... Mas o presidente não faz porra nenhuma. Quem faz é o Careca lá, quem faz é o Dias Toffoli, quem faz é a Carmen Lúcia, sei lá. E eles estão ligados nisso já. Já estão se ligando. Só falta mesmo, como tu falou, terra plana Brasília, enforcar todos esses filhos da puta aí, matar todo mundo e começar do zero.
É isso aí, cara. Porque o problema, eu vejo muita gente, até na direita, gente bem intencionada, sobrecarregando o Bolsonaro de responsabilidades, de cobrança, digamos, de cobrança. Cobra o presidente, cobra... Olavo cobrou o presidente. Mas, cara, Olavo tem moral para fazer isso. Se não fosse a personalidade, a autoridade intelectual do Olavo, não existia... Isso que a gente está fazendo aqui não existiria. Não existiria
movimento... Ele é quase o quarto poder,
Olavo é o quarto poder, cara. Não existiria movimento conservador no Brasil.
É o moderador.
É o poder moderador. Não existia pensamento conservador no Brasil. Não existiria o advento Bolsonaro, entendeu? Não existia evangelismo cyberpunk, entendeu? Bolsonaro anime, movimento Vaporwave no Twitter brasileiro, nada disso aconteceria se não existisse primeiro a força cultural e moral intelectual do professor Olavo, entendeu? Então, Olavo, ele tem moral para dar um esticão de orelha no Bolsonaro a hora que ele bem entender. Agora, o que eu vejo por aí é muita gente, cara, que nasceu ontem, entendeu? Gente que não tem a terça parte da coragem do Bolsonaro, né? Porque, pô, o cara tá numa guerra, bicho, numa guerra impossível de se vencer. Entendeu? O cara tá numa
missão... morre.
O cara tá numa missão suicida. Ele literalmente derramou sangue pelo Brasil, entendeu? Literalmente. Ele tava consciente disso, né? Ele tava consciente desse abacaxi desgraçado que qualquer um que sentasse lá na presidência ia ter que resolver. Qualquer um bem intencionado, é claro, né? E o Bolsonaro, ele é uma pessoa, um cara bem intencionado, entendeu? Agora, ele tá lutando contra o quê, cara? Ele tá desarmado, lutando contra um exército. Eu até acho, cara, que eleger o Bolsonaro agora foi uma atitude quase que imoral, entendeu? Às vezes eu me culpo por isso, né? Por ter feito campanha, ter colocado o cara lá, né? Porque é uma guerra muito difícil, cara. Então, pular do barco agora é coisa de otário, entendeu? De vira-casaca. Saca? Não dá? Tudo bem, vamos criticar, vamos cobrar e tal. Mas, bicho, pular do barco não dá. A gente fez, a direita ejaculação precoce, né? A gente colocou um presidente lá sem mudar a cultura, sem tomar as instituições primeiro, coisa que a esquerda fez primeiro, né? Antes de colocar o Lula lá, né? Antes de colocar o cachaceiro lá, a esquerda tomou todas as instituições, né? É aquilo que o Antônio Gramsci chamava de a longa marcha das esquerdas para as instituições. Que o professor Olavo vai parodiar dizendo que é a longa marcha da vaca para o brejo. E de fato é isso. Eles fizeram todo um serviço de base mesmo, saca? De militância de rua, de mudança da cultura e infiltração dos seus nas instituições. Não precisa colocar muita gente, coloca uma pessoa, porra. Entendeu? Coloca uma pessoa lá que vai subindo de cargo. Se você suborna o escrivão de uma delegacia, pronto, você já fodeu a porra toda, entendeu? Então, você vai infiltrando as pessoas e justamente isso que vai manter o poder. Então, o que que acontece? O Bolsonaro tem o cargo, mas ele não tem o poder, porque ele não tem os meios efetivos de ação. Então, tudo aquilo que ele for querer fazer, eu ouvi ele falando recentemente, né, que vai buscar todos os meios legais para enfrentar o STF. Vai conseguir nunca, cara. Vai morrer tentando.
Vai não. Politicamente, ele está muito fraco. E tá assim, nada, zero, zero. Perto do Lula, politicamente, ele é um menino. Nasceu então, ontem.
Não tem meios institucionais legais, porque ele tá atado, eles ataram a mão do presidente, né? Essas forças aí do STF. Então, o negócio é o seguinte, cara, esquece a Constituição e tenta resolver o bagulho, entendeu? Porque o povo tá do lado dele. Saca? Então, eu não sei o que fazer, né? Eu não queria estar no lugar do presidente. O que eu posso fazer é dar o meu apoio. Não vou pular do barco agora, isso daí é suicídio. Mas, cara, ele tá numa situação muito difícil. Porque, como tu falaste bem, né? Essa parada aí é muito mais profunda, cara. É muito mais. Isso vem das raízes, né? O Brasil, por exemplo, ele teve um Estado antes de ter uma nação, né? Antes de ser uma nação, um país formado, ter uma sociedade, ele já tinha Estado, porra. O Estado veio pra cá primeiro. Entendeu? Então, olha a ordem das coisas. Antes de ter uma sociedade organizada, né, que daí deveria emergir as leis, os decretos e tal, já tinha um Estado aqui. Então, a ordem das coisas é invertida. A coisa que funciona é de cima para baixo. E tinha que ser o contrário, né? É aquilo que os ingleses chamam de common law, que é a lei civil, né? Os costumes, a tradição do povo. Isso é que tem de virar lei. Então, o que nós vemos hoje no Brasil é um engravatado, um burocrata lá atrás da mesa, que foi eleito ludibriando o povo, decidir causas de família, decidir causas de moral, de religião, de costumes, entendeu? E ele, com uma canetada, ele pode transformar o seu Zé lá que vende, que mata o seu animal lá no interior, né? Mata lá um porco, coloca na folha de bananeira lá em frente a sua casa e vende a sua carne, né? Vende a carne lá do porco, do animal que ele matou. O burocrata lá engravatado atrás de uma mesa, com uma canetinha, ele transforma o seu Zé em criminoso. Um costume repassado, sim, que o pai dele já fazia, que o avô dele já fazia, sim, todo mundo na cidade faz, agora é crime. Ele vai ter que ter licença para fazer isso, ele vai ter que pagar imposto para o Estado para fazer isso, ele vai ter que passar por uma porrada de fiscalização, que é só uma forma de ganhar dinheiro do cidadão para fazer isso. Então, uma atitude normal, simples, que todo mundo fazia há gerações, um costume do povo, agora é crime. Por quê? Porque a ordem social decidiu que é crime através da tentativa e do erro, através das gerações? Não. Porque um político engravatado decidiu o que é. Então, tu vê como é que a parada é feia, bicho?
Eu acredito que o negócio é tão feio porque esses caras, eles não têm o mínimo de tato com a realidade cotidiana, né? Se o burocrata pelo menos conhecesse a realidade de quem tá lá na puta que pariu matando um porco e vendendo na feira, tudo bem, mas não. Ele tá trancado dentro de um condomínio, segurança privada, ganhando 20 mil por mês.
No apartamento,
pedindo seu da iFood, Zona Sul. Pedindo seu iFood e já era, entendeu? Um comentário muito bom aqui do Antônio. Acredito que o que falta na direita é uma convicção mais forte. A esquerda mantém-se fiel na militância. Isso é muito verdade. A esquerda, a questão da solidariedade, como eles mesmos falam, entre eles é muito mais forte, né? Eles têm uma organização institucional, ideológica muito mais complexa, muito mais orgânica, muito mais tudo do que a direita. E a direita no Brasil é isso aqui, cara. A direita no Brasil é meio gato pingado, entendeu? É nada. A direita no Brasil é quase inexistente. E a esquerda não. A esquerda no mundo inteiro, ela completamente bem organizada, tem grana por trás. A gente não vai entrar nos pormenores de onde essa grana vem, né? Mas tem grana, tem a solidariedade, tem partido, tem isso, tem aquilo. Então os caras estão muito mais na frente do que qualquer um, entendeu? Muito mais na frente que na direita, que os liberais.
Apareceram quatro advogados pro Adélio Bispo. Quem pagou esses advogados? De onde vieram? Quantos advogados a direita bancou passar ao Inter, cara?
Nenhum. Nenhum. Inclusive, até no dia que passou a matéria lá da Sara Winter, eu te passei uma mensagem que eu fiquei muito puto. Sim. Porque trataram a Sara Winter igual lixo. Trataram a Sara Winter, e eu nunca fui fã dela, entendeu? Eu sempre achei ela meio perturbada. Mas trataram a Sara Winter igual criminoso. Foi um negócio, cara, horrível, nojento que fizeram com ela. O que passou no Jornal Nacional, ali na Sara Winter, eu nunca vi nenhum bandido, nenhum traficante foi tão maltratado no jornal como ela foi. Horrível, horrível. O que fizeram com ela foi horrível. E eles vão continuar fazendo isso com qualquer um, entendeu? O Bolsonaro, só não mataram ele realmente porque Deus não quis, entendeu? Se fosse qualquer outro cara, teria morrido ali. Acho que foi um milagre ele não ter morrido ali. E se ele continuar assim, frouxo, sem fazer nada, os caras vão matar ele e dessa vez ele vai morrer de verdade. É isso que eu acredito. Infelizmente, a gente não tem uma situação política favorável a um golpe militar, porque o que eu acredito que hoje em dia só vai tirar a gente dessa merda realmente com um derramamento de sangue. A gente vai ter que matar algumas pessoas aí para acabar com essa putaria. Entendeu? Eu não sou ninguém para falar quem deve morrer ou não. E a gente não tem estrutura política para um golpe militar hoje em dia. Um golpe militar seria completamente suicídio, assim, entendeu? O cara seria comido com farinha completamente.
Sim, sim, cara, de fato, eu concordo, né? Eu concordo em grande parte. Primeiro, eu gosto da Sara Winter, cara, né? Eu sempre gostei da Sara Winter, eu acredito muito nela.
Não tanto.
Posso estar enganado, né? Mas eu acredito muito nela e tal. Mas, enfim, eu concordo que, de fato, o clima político no Brasil, a crise que nós estamos passando, ela é uma crise muito difícil, cara, de ser resolvida. O negócio não é fácil. E talvez, realmente, só medidas extremas, né, para tentar contornar a situação. Deus queira que não, né? Deus queira que não. É guerra civil, é derramamento de sangue.
Já perdi esperança. Não dá.
Mas a Deus que
se tu for no Rio de Janeiro, por exemplo... Se tu for no Rio de Janeiro, é um estado dentro do estado, dentro do estado, né? Você tem a federação que manda uma parte, tem o governo estadual que manda uma parte, tem o governo municipal que manda outra parte, E você tem a milícia e o tráfico que manda praticamente na porra toda ali no, na economia real, né? A que manda é a milícia e o tráfico, cara.
Sim.
Então é tipo uma boneca russa, né? É um estado Exatamente. Dentro do outro. Aquilo ali, cara, não vai se resolver tão cedo, entendeu?
Exatamente.
E vai ter que morrer uma galera para resolver aquele negócio.
É verdade. Só com uma medida extrema, cara. E esse é o problema, né? O abacaxi aqui é difícil de descascar, bicho. Agora. Agora, o que a gente sempre fala aqui, cara? Tem que julgar esse pessoal, esses burocratas aí, por crimes contra a humanidade. É isso que tem que fazer. Sim. Então, eu apoio totalmente a pena de morte nesses casos. Sabe? Eu sou a favor da pena de morte, porra. Tá ligado? Não tem essa de, não. Cara, crime hediondo. Entendeu? Gente que comete crimes bárbaros contra crianças ou coisa do tipo. Cara, isso é um animal que não merece estar vivo, entendeu? Então, e direitos humanos? Cara, eu concordo com o Bolsonaro raiz, cara. Direitos humanos é para humanos direitos. Entendeu? Você tem que proteger e cuidar do cidadão, entendeu? O pai de família, o cara que tá cuidando lá para conseguir o seu sustento, entendeu? Bandido, cara, traficante, tem mais é que se fuder e acabou, entendeu? É isso aí. E esses políticos aí engravatados que vendem o Brasil para a China, entendeu? Que incentiva o genocídio. Porque o cara que está apoiando a ditadura do Partido Comunista Chinês, ele está ideologicamente alinhado com o genocídio, com o morticídio. Entendeu? Ele está sustentando, pelo menos ele é um cúmplice ideológico, né? Se ele não está dando verba, que eu duvido que não esteja, se ele não está dando verba, ele é um cúmplice ideológico, moral, do que o Partido Comunista Chinês faz, cara. Você vê o terror que o Partido Comunista Chinês coloca na China. Saca? O nego pensa que é o quê? Que é um paraíso? Que é porque lá é um capitalismo de Estado, digamos assim, né? Uma ditadura fascista, uma economia fascista. Acha que não. Como eles exportam, eles importam e tal, eles negociam com o mundo. Então, é como aqueles imbecis do PSL falaram, né? É um comunismo light. Cara, esse pessoal não sabe o que tá falando, bicho. Então, um cara que apoia isso daí, o cara que tem coragem de se alinhar ideologicamente com o Partido Comunista Chinês, ele tem que ser fuzilado em praça pública, cara. É isso que tem que acontecer com ele.
Sim.
É crime contra a humanidade. É crime contra a humanidade. Por exemplo, essa parada do coronavírus, essa situação do coronavírus, quantas pessoas não vão passar fome, cara, e morrer por causa disso? Por causa do colapso da economia? Cara, nego não faz ideia como que essas ações desses governadores, desses burocratas, afetam a vida do povo comum, entendeu? O povo pobre. Gente que depende do dia a dia para conseguir alimento, entendeu? Então, cara, falar que tem que ter paciência com esse pessoal, resolver na urna, cara, pelo amor de Deus, cara. Se nós tivéssemos ainda alguma instituição séria, esse pessoal, no mínimo, seria exilado, entendeu? No mínimo. Seria julgado, condenado e exilado, cara. Sabe?
A questão é a descentralização da tomada de decisões. Né? Porque nós temos um tribunal superior, né, no caso o STF, que os caras falam uma coisa, assinou, já é lei, já virou decreto, já está valendo, entendeu? Não existe nenhuma instância além deles, superior a eles, entendeu? Se nós tivéssemos uma descentralização na tomada de decisões, né, tribunais municipais, por exemplo, eu sou municipalista, se nós tivéssemos tribunais municipais, seria muito melhor. O que, que eu tenho a ver com a vida de quem está em Imperatriz, com quem está em Grajaú, com quem está em Brasília? O que, que eu tenho a ver com a vida de quem está, sei lá, rapaz, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar? Não tenho nada a ver com esses caras, entendeu? Eu estou preocupado aqui com a Vila Palmeira, com o Bequimão, com o centro, com o Calhau, que é onde eu faço as minhas coisas, né? Eu tô preocupado com São Luís, entendeu? E com a cidade da minha mãe, do meu pai, as cidades de onde eu faço as minhas coisas, né? Agora não, o cara tá em Brasília, ele faz uma lei, ele assina um papelzinho bonitinho,
que afeta
e tudo que ele falar...
Aí na Vila Palmeira.
É, lá na minha vida, eu não sei nem quem é o sujeito, eu nunca falei com ele, eu não sei onde ele mora, eu não sei nem o caminho de Brasília, entendeu? Isso que é foda, cara. Aí o cara faz uma lei idiota que ele tirou da bunda, entendeu? Na puta que pariu e vai afetar a minha vida. Esse que é o problema. Entendeu? Se nós tivéssemos uma descentralização na tomada de decisões, aí sim a gente teria um julgamento muito mais rápido, no caso, crimes hediondos, né? Assassinato, latrocínio, coisa do tipo. Seria muito melhor, muito mais rápido, muito mais barato. Porque a gente tem hoje uma instituição, né? É um terceiro poder que não serve a porra nenhuma. Serve para os caras continuarem ganhando dinheiro, continuarem ganhando fama e acabando com a vida de todo mundo.
Exatamente, cara, esse é o grande problema. Eu concordo plenamente. Eu também sou a favor, né, de descentralizar as decisões, né? Porque problemas do meu bairro podem ser resolvidos no meu bairro, entendeu? Não precisa ir para Brasília,
Sim.
cara. Sabe? Problemas da minha cidade, por que precisa ser julgado pelo STF? Por que o nego do STF, o bacana lá, que só anda com segurança, carro particular, jatinho e tal, condomínio de luxo, por que ele vai interferir na minha vida, né? O que que ele vai decidir por mim, que pego o busão todo dia? Entendeu? Que paga imposto pra caralho, ralo pra conseguir comprar as coisas, entendeu? Então não faz o menor sentido. E esse é o grande problema. O Brasil é muito grande, muito rico, cara. É rico em cultura, rico em diversidade. É um dos países mais diversificados, cara, que há no mundo. A gente tem aqui, nas regiões do Brasil, praticamente culturas próprias, entendeu? Dialetos, linguajais, saca? Comida, clima,
Sim.
inclusive, muito próprios, entendeu? Cada região do Brasil tem a sua particularidade. Quem já teve a oportunidade de viajar um pouquinho, né, pelo menos para alguns estados, vai sentir isso, né? Cada povo é um povo, sabe? Tem a sua história, tá ligado? Então, colocar isso, tirar a particularidade, aquilo que define um povo, né, como um povo, como um maranhense, por exemplo, ou como um candango, ou como um paulista, aquilo que define a identidade cultural daquele povo, ela é totalmente ignorada ao colocar tudo a cargo de um burocrata atrás da mesa, entendeu? De um poder centralizado que decide por tudo e por todos. Isso não faz o menor sentido, cara. Então é necessário cada vez mais que a gente pare de pensar, isso é um erro até na própria direita, né? Em soluções universais, cara, pois elas não existem. Não há soluções universais. Nós temos que fazer o seguinte: delimitar os problemas e tentar pensar a nível local. O que que é bom para mim, que sou maranhense, entendeu? Não quero saber para o resto do país. Pode ser que não funcione. Uma coisa que eu adote aqui, uma lei, uma regra, uma norma, pode ser que não funcione bem aí, por exemplo, em Grajaú. Entendeu? Imagine
Inclusive
São Paulo.
o Maranhão é tão complexo porque São Luís é uma coisa, né? O pessoal aqui vive de um jeito, fala de um jeito. No interior é outra vibe, no interior é outra história. Se tu for na Baixada, o pessoal vive de um jeito. Se tu for lá em Carolina, no Sul, é outra coisa, é outro clima, é outro tudo, entendeu? É incrível. São vários maranhenses dentro de um Maranhão, né? O pessoal até a comida mudou o nome, né? Panelada no interior, aqui é mocotó.
Exatamente.
Então, cara, o que a gente deveria fazer realmente era isso, né? Tomada de decisão local, né? Tribunais, locais, tribunais no máximo estaduais, né? O ideal
Isso.
seria tribunais municipais, né? Inclusive também moeda. A moeda também ela é um fator decisivo, porque o poder econômico ele também é controlado pelo STF, né? Os caras controlam o poder político, poder institucional e também o poder econômico, né? A única coisa que o Fernando Henrique fez de bom no Brasil foi o Plano Real. E a pior coisa que o Lula e o PT fez no Brasil foi destruir o real. E hoje o real é uma merda, entendeu? E aí, se a gente hoje tá passando perrengue para colocar comida dentro de casa, é porque o nosso poder de compra foi completamente destruído, entendeu? Se nós tivéssemos, por exemplo, além de tribunais competindo entre si, moedas competindo entre si, seria outra coisa, seria outro Brasil, entendeu? E a gente teria uma vida muito mais confortável. O problema é justamente esse: a gente está refém hoje de uma máfia, né? Uma gangue de bandidos que controla a vida de todo mundo, né? E essa gangue tem nome, tem endereço, e é o STF.
Tem rosto, tem CPF, né?
A gente vê todo dia esses caras aí no jornal, entendeu? Eles fazem o que eles querem, eles são deuses. Na Idade Média, se um rei fosse colocar um imposto que não era justo, tá bom, vem aqui em casa cobrar. Aí o cidadão pegava a espada, degolava o rei, né? Colocava a cabeça dele numa estaca e saia desfilando pelo reino. Aqui, ó, o que a gente faz com o rei, filho da puta. A gente não pode fazer isso com esses caras. Entendeu? Com um clique, cara, com um clique, eles fodem a tua vida assim, lindamente, entendeu? Com uma caneta, eles destroem o país em 2 dias. É incrível, mas fazer o quê, né? A modernidade tá aí pra acabar com a vida de todo mundo. FHC surtou na onda do real. O ideal foi Gustavo Franco. É, eu desconheço, cara. Quem foi Gustavo Franco?
Não faço nem ideia.
Comentário aqui do Roger Smith. Quem foi Gustavo Franco? Tá aí. Eu desconheço esse sujeito. O FHC, ele fez muita coisa boa pelo Brasil, porque ele não tinha outra opção, né? Ele deveria ter feito aquilo, ou a coisa não funcionava. No caso, as privatizações, que foram muito mal feitas, deveria ter vendido muito mais coisas, embora ele vendeu empresas que não valem porra nenhuma, ele vendeu muito bem vendido, né? Mas deveria ter feito muito mais coisas. A telefonia, por exemplo, se hoje você tem aqui um celular que manda foto, que manda e-mail, caramba, foi por causa da privatização da telefonia no Brasil, que era horrível, né? Tem uma linha telefônica no Brasil, era tão caro que ele passava no testamento para outra pessoa. Quando o cara morria, ele deixava a linha telefônica pro filho. Você tem ideia do que é isso? E hoje não, cara. Hoje você vai lá na Deodoro ali, compra um chip, entendeu? Coloca no teu celular, muda de número e já era. Sabe? Tá muito mais fácil, tá muito mais tranquilo. Mas a gente vai ver o que vai acontecer daqui pra frente, né? Esses caras têm que sair daí, senão, fodeu.
Exatamente, cara. E comentário aqui do Roger Smith, 177. Ele falou o seguinte: o narcotráfico é membro do Foro de São Paulo, junto com todos os partidos de esquerda. Cara, nem todos, né? Mas é isso aí mesmo. Os partidos de esquerda, pelo menos o PT e tal, eles são aliados do Foro de São Paulo. E no 15º aniversário do Foro de São Paulo, o senhor Lula admite que ele estava lá com o pessoal das FARC, né? As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que é o pessoal que controla aí o tráfico na América Latina. Saca? Não só isso, mas como também admitindo no seu discurso que tinha aliança com o MIR chileno, uma quadrilha de sequestradores, entendeu? Então, gente criminosa, cara, gente criminosa. O senhor Marco Aurélio Garcia era um cara super envolvido com isso. Então, se o cara for pesquisar, o cara vai ver, cara, que condenar o Lula por uma porra de um triplex, porra, o que é isso, cara? Condenar o Lula, um dos maiores criminosos da história desse país, por uma porra de um triplex, é como tu pegar o Stalin, entendeu? E condenar o Stalin porque ele, sei lá, comprou um picolé e não pagou, entendeu? É como tu pegar o Hitler e condenar o Hitler porque ele soltou um peido em uma reunião. Não faz o menor sentido, cara. Saca? Por isso que eu vejo que não tem como mudar isso aí por esse meio institucional. Lula foi acusado de tudo, menos de ser aliado das FARC, do narcotráfico da América Latina e membro do Foro de São Paulo. Por que o PT não foi acusado disso? Por que não fechou o PT? Então tem que caçar todos esses partidos, tá? Eles são inimigos não só do Brasil, como também da humanidade. Crimes contra a humanidade. Quanta pessoa não morre, quanta criança não morre por causa de tráfico nessa porra desse continente. Então é isso aí, cara.
Isso não vai acabar tão cedo, não. Infelizmente, isso não vai acabar tão cedo. Porque quem comanda, hoje em dia, o tráfico de drogas no Brasil são justamente os políticos. Entendeu?
É uma máfia.
Quem que engoliu aquela história do Aécio? Eu não engoli. Entendeu? De cara, o helicóptero é teu. Tem tantos quilos de cocaína lá dentro. A culpa é do piloto? Pelo amor de Deus, né, bicho? Pelo amor de Deus. Quem manda no tráfico de drogas no Brasil são esses políticos, é Brasília. Entendeu? Os caras ganham rios de dinheiro traficando cocaína, traficando maconha, traficando arma e tudo quanto. Entendeu? Esses caras que mandam em tudo.
O Congresso é um dos maiores inimigos deste país, né, cara? Que tem de vagabundo ali, cara.
Devia ser destruído totalmente aquele negócio.
É, cara, é organização civil, cara. Saca? Nego fica buscando muito a salvação, digamos assim, nas instituições, de cima para baixo, porque foi adestrado, né? Foi adestrado ali como um cachorrinho, como um cãozinho, né? A pegar o osso, entendeu? A pegar o pedaço de pau e trazer de volta pro dono. Senão leva porrada na cara, senão não ganha ração no final do dia. Saca? Mas o negócio é a organização da sociedade civil, cara. É as pessoas se organizarem, é associação de moradores, entendeu? Expulsar a pontapé os esquerdistas de lá, que é só o que tem, saca? É gente que é pago por vereador para comprar os votos lá do bairro. Expulsa isso aí, cara. E criar associação de moradores interessados em resolver os problemas do bairro, entendeu? A gente não precisa, cara, que um político venha em tempo de campanha e passe um asfalto na sua rua, por exemplo, para comprar voto. Reúna a galera e você mesmo faz isso, entendeu? Não vamos esperar tudo do Estado. Essa é a mentalidade do brasileiro, cara. Saca? Tudo tem que vir do Estado. Ver esse negócio desse auxílio emergencial mostrou isso, cara. Escancarou isso, entendeu? Todo mundo adora mamar na teta do Estado, tá ligado? Se enquanto não mudar essa mentalidade, é por isso que eu tô falando. É sociedade civil organizada. Nada que vem de cima para baixo vai resolver isso aí. Porque não existem soluções globais, soluções universais. Só eu sei a minha particularidade, ou do meu bairro, ou da minha cidade. Entendeu? Então, um projeto pode não dar certo aqui, cara. Pode funcionar muito bem em Brasília, pode funcionar muito bem no Rio Grande do Sul. Mas chegou aqui, porra, não deu certo. E aí? Às vezes o projeto não é ruim, entendeu? É ruim, só que não atende às individualidades da minha região. Entendeu? Então tem que descentralizar isso aí. As pessoas têm que tomar as rédeas, entendeu? Tem que saber, porra, eu sou responsável pelo que eu faço. Sou responsável pelo meu dinheiro. Sou responsável pelo que eu ganho. Esse negócio de assinar carteira de trabalho, por exemplo, né, CLT, isso é uma enrolação dos infernos, cara. Saca? Meio que tá bancando o Estado, entendeu? Tá dizendo o que é CLT. Em suma, é o seguinte. Eu tô dando uma parte do meu dinheiro para o Estado para que ele cuide para mim. Por quê? Por que eu não cuido do meu dinheiro, entendeu? Por que eu não cuido da minha vida? Entendeu? Então, enquanto essa mentalidade de gado continuar, né, de todo mundo querer um pai dos pobres, isso não vai mudar, cara, não vai mudar nunca. A gente vai sempre buscar salvação na política, entendeu? E toda salvação na política está fadada ao fracasso e à escravidão total. É isso é que dá, entendeu? Salvação na política é isso, cara. A salvação só pode ser encontrada em um lugar, que é no nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Nós não devemos tentar fazer do mundo um lugar melhor, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele já vai criar um mundo pra gente, entendeu? É ele que vai fazer isso, é ele que vai criar o paraíso, é ele que vai nos levar para lá. Então aqui vai ter miséria, aqui vai ter dificuldade, aqui vai ter pobreza. O mundo é assim, bicho. Dificuldades vão sempre existir. É por isso que eu tenho que ser caridoso com o próximo. Porque o próximo tá na merda, entendeu? Então eu não vou terceirizar o ato de caridade, a esmola. O que, que é isso? Imposto é terceirizar a esmola, cara. Já existe lá uma ONG, já existe lá o governo que vai dar cesta básica. Ah, então minha consciência tá limpa. Pô, você é um filho de uma puta, porque você tem que ir lá e ajudar o mendigo, ajudar o necessitado, ajudar o doente, como manda a Santa Igreja, entendeu? É isso que nós temos que fazer. Quando você busca a salvação na política, você transfere a sua responsabilidade para ele e você dorme tranquilo com a falsa ideia, né, com a ilusão de que você fez a sua parte. Cara, isso é uma merda, bicho.
A gente tem muita coisa para resolver ainda. Não só além do STF, dessa porra toda que a gente falou aí, mas também tem muitas outras coisas. Em relação à CLT, por exemplo, né? O sistema bancário tá ali, né? Juntinho com o Estado ali. Os caras estão sempre juntos, estão sempre andando, assim. Banqueiro adora política, é incrível, entendeu? Banqueiro ama política, ama. E se hoje em dia você tem uma empresa, né, e contrata um pessoal via CLT, você vai contratar uma pessoa, mas você vai pagar imposto por duas pessoas, né, por dois funcionários. Você paga um para você e você paga um para o Estado, né? A gente tem alguns meios ali para diminuir essa mordaça, por exemplo, através de contratos com o MEI, né? Então, se o cara tem uma empresa, ele demite a CLT e contrata MEI. Você paga menos imposto.
Exatamente.
E assim vai. Mas o buraco é mais embaixo. O sistema bancário, ele deveria acabar. Entendeu? O sistema bancário, ele é um sistema de escravização mesmo. Não tem o que falar. É escravidão. Escravidão em larga escala. Os caras controlam teu dinheiro, os caras sabem o que você faz. Se você vai no boteco comprar uma bala e passa o cartão, eles sabem o que você comprou. Entendeu? Uma das soluções, no caso, seriam as criptomoedas, né? O Bitcoin, Bitcoin Cash, Nano, Ethereum e tal, blockchain, né? Que
Eu
também é parte de um sistema de organização civil revolucionário. As pessoas ainda não entenderam isso,
a
né?
propósito,
Mas
cara,
que tá.
vende teu peixe aí, cara. Tu é consultor, né, do Bitcoin, criptomoedas.
Eu sou. Inclusive, tem até um colega meu aqui, o Murilo, acho que ele está assistindo a gente ainda. Faz um abraço para o Murilo aí, um cara muito gente boa, né? E eu trabalho com isso, eu compro e vendo criptomoedas, chama nós.
Então, onde é que as pessoas te encontram?
Tá?
Tu responde o direct do Instagram e tal?
No Instagram, chama no Instagram aí ou no WhatsApp que a gente está aí para ajudar, tá? Dar
Manda aí, cara.
consultoria, a gente ajuda o pessoal que não sabe usar. Entendeu? A gente se ajuda,
Então, tá
pelo
isso.
menos tirar um pouco dessa piroca que tá no nosso cu, que é imposto, né, cara?
Exatamente. Se você quer um pé de meia, quer entender um pouco mais sobre investimento, sobre criptomoedas em geral. Saber como não ser um refém
Chama nós.
completo aí do Estado, chama o Dário aqui no direct, que ele vai te passar tudo, cara. Como funciona, como investir, tudo que você quiser saber sobre isso. Então chama o Dário aí. Certo? Dário,
Isso
vamos
aí.
já caminhando pro fim, cara. Porque senão tem um encerramento abrupto, né? E acaba não salvando.
Sim.
Vamos. Deixa eu ver aqui os comentários, para não esquecer. Stark acabou de entrar aqui, não sei se é o Homem de Ferro. O DM Jovem entrou aqui, um abraço pro pessoal do DM. Brusaka Kiani acabou de entrar também, dando boa noite aqui pra gente, boa noite. O Antônio perguntou aqui, fez uma pergunta aqui que a gente vai deixar para o final, mas uma pergunta bem interessante. Então nós temos aqui 8, 10 pessoas, fica caindo, subindo, então queria agradecer a todo mundo essa audiência dessas 10 pessoas. O apoio de vocês é muito importante. Se você não segue o Carcarás lá no YouTube, corre nosso canal no YouTube quando acabar esta live. Inscreva-se em nosso canal, que vai ter muita coisa interessante lá também. Produção intelectual, tudo de graça, cara. Você vai ver lá, indicação de livros, tudo lá. Então corre nosso canal no YouTube, inscreva-se, ative o sininho e siga também os canais que a gente indica por lá. Então, se você não conhece o podcast Carcarás, assim que acabar essa live, clica aqui no link da bio, se você vai ser redirecionado para o nosso podcast, que é o primeiro podcast conservador aqui do Maranhão. É isso mesmo. Terra de comunista, mas nós somos resistência, né, Dário?
Isso aí, cara, isso aí. Até quando a gente tá resistindo ao Flávio Dino, né? O Flávio Dino tá no nosso pé direto. E outro cara também que eu acho assim de uma psicopatia, de uma demagogia sem precedentes, cara. Flávio Dino, ele caralho, bicho. Ele consegue mexer na máquina assim de um jeito, com uma elegância, com uma destreza que eu nunca vi na vida. O cara é muito bom. Ele é um político muito bom. Entendeu?
Exatamente, cara.
É, ele é um político que, rapaz, não dá para negar a capacidade técnica que o cara tem em manipular a máquina e ver como é que as coisas estão funcionando, porque a porrada de abusos e de absurdos que ele já cometeu é incrível, e ele nunca vai cair por isso. Entendeu? Ele vai continuar na carne seca, com aquele jeitão assim dele, chega com peitão. Pai fala com uma elegância, com uma clareza, e todo mundo fica assim maravilhado. Nossa, um Deus na nossa frente, Flávio Dino, pá. É, cara, vamos ver, né? Vamos ver. E tá querendo ser presidente, hein?
Tá
Eu tô de
querendo.
olho em você, Flávio Dino. Você quer ser presidente? Não
Ó.
vai ser, não. Que tá todo mundo de olho em ti. Não vai ser presidente, né?
Então, cara, pra gente retomar um pouco o raciocínio, né? Que é o tema central dessa live aqui, que é a confusão das soluções globais, saca? Das soluções globais. É o seguinte, a máquina estatal, ela está aí para servir aos seus próprios interesses. Ela não está aí para servir o povo, né? Isso é uma ilusão. A ordem democrática daqui não existe. Agora, a máquina estatal, cara, ela não é ela não existe em sentido figurado, entendeu? Ou melhor dizendo, ela só existe em sentido figurado. Para dar uma existência real, nós temos que colocar um detalhezinho, né? Quando se fala em Estado, em democracia, quando se fala em, sei lá, Supremo, quando se fala na PM, falta um detalhezinho. Pessoas, indivíduos, entendeu? As pessoas agem, entendeu? O Estado não age. O Estado, ele é uma figura de linguagem, ele é um termo abstrato, entendeu? O Estado não pode fazer nada. O Supremo não faz nada, quem faz são pessoas. E essas pessoas agem, né? Toda ação, ela é determinada pelo quê? Pela vontade. E o que que move a vontade? É o nosso gosto pessoal, a nossa cultura, saca? É a nossa crença. Então, toda ação, ela é motivada por uma crença a priori. Entendeu? Quando a pessoa age sem pensar, é até desconsiderada a ação, né? Se fosse uma reação, um impulso, até no inquérito, no julgamento, o peso é menor, né? Quando a pessoa comete um crime, por exemplo, por impulso, por reação, tal, ou por defesa, né? Então, toda ação ela é motivada por crenças. E o que, que esse pessoal é? Esse pessoal confunde, né? Esse pessoal aí que adora dar palpite sobre o mundo, né? Que acha que a Constituição é o livro sagrado, como falou a imbecil da Janaína Pascoal. Naquela cena, cara, uma das cenas mais absurdas dessa República de Bananas.
Chorando.
Puta que pariu, bicho. Eu, sem comentários. Mas esse pessoal que acredita que a Constituição é um livro sagrado, que tudo tem que legalizar, sabe? Por isso que eu sou contra, cara, essa legalização de tudo, entendeu? Ah, para legalizar um estabelecimento para funcionar tem que ter o alvará estatal. Por quê? Entendeu? Por que que tem que ter o alvará estatal para funcionar? Por que eu não posso abrir o meu negócio sem pedir permissão para o Estado, entendeu? Ah, o Estado classificou isso como ilegal. Foda-se, entendeu? Foda-se o Estado e os seus decretos. É como a gente já explicou bem aqui, se você está chegando agora, reveja a live. Isso daí, cara, é coisa de gente que não entende nada de sociedade e de organização civilizacional. Para começo de conversa, toda civilização iniciou-se com a religião. Não tem civilização ateia, meu filho. Então você pode até dizer, ah, eu sou ateu, eu respeito muitos valores, tudo bem. Mas nenhuma civilização surgiu do ateísmo. Muito pelo contrário. Todos os regimes ditatoriais foram regimes ateístas. O Partido Comunista faz isso até hoje. A Coreia do Norte é o quê? A Coreia do Norte é o homem se colocando no lugar de Deus. O Kim Jong-un lá, pastel de flango, ele é adorado, cara. Pelos norte-coreanos, entendeu? Eles idolatram esse cara. O mesmo acontece lá com o Xi Jinping, comedor de morcego lá da China. Eles se colocam no lugar de Deus, do poder transcendente. Então o que nós temos é uma mudança de foco. Nós tínhamos o poder transcendente, na Idade Média, por exemplo, né? Nós tínhamos essa consciência da eternidade, e o poder imanente, que é o poder civil, dos reis, que tinham que ser ordenados pela igreja. Então nós conhecemos muito bem a sociedade civil, que servia reis, que serviam o ideal de transcendência. Por isso nós tínhamos muito reis santos, né, nesse período. O que aconteceu na modernidade foi uma inversão total de papéis. Agora o poder transcendente ele se tornou uma coisa subjetiva. Você pode crer, você pode descrer, você pode ter a sua crença, eu posso ter a minha. E o que vai imperar é o poder institucional do Estado, burocrata. Saca? Que é a confusão do ideal com o real. É como se fosse a confusão do hardware com o software. Saca? A existência de uma lei formal não torna necessário o acontecimento. Tá ligado? E nosso tempo acabou. Então eu agradeço aí o Dário, a todo mundo que nos ouviu.
Atenção, senhores cabeludos. Aqui vai o desabafo de um quadradão. Cabra do cabelo grande, cinturinha de pilão, calça justa bem cintada, costeleta bem fechada, salto alto, fivelão. Cabra que usa pulseira, no pescoço medalhão, cabra com esse jeitinho, no sertão de meu padrinho, cabra assim não tem vez não, não. Não tem vez não, não. Não tem vez não, num sertão de cabra macho, que brigou com Lampião, brigou com Antônio Silvino, que enfrenta um batalhão, amansa burro brabo, pega a cobra com a mão, trabalha sol a sol, de noite vai pro sermão, reza pra Padre Cícero, fala com Frei Damião. Num sertão de gente assim, num sertão de gente assim, cabeludo tem vez não, cabeludo tem vez não, cabeludo tem vez não.